Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senador Lindenberg, eu quero aqui fazer um registro de um episódio que aconteceu ontem lá no meu estado, Rio Grande do Norte, quando o presidente do Tribunal de Justiça do nosso estado, o desembargador Cláudio Santos, deu uma declaração que causou muita polêmica, descontentamento e indignação. E não podia ser diferente, uma vez que o presidente do Tribunal de Justiça, lá do nosso estado, como forma de diminuir a crise financeira pelo qual o nosso estado passa e demais estados, simplesmente propôs, como uma das soluções, privatizar a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Essa declaração, de pronto, repito, recebeu muitos protestos, inclusive da comunidade acadêmica lá da UERN, que, em nota, se posicionou contrária à sugestão, à proposta do desembargador Cláudio Santos de privatização da UERN, e eles, a comunidade da UERN, imediatamente divulgou uma nota onde diz que é com espanto e indignação que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte toma conhecimento da declaração do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Cláudio Santos, durante entrevista ao RNTV, primeira edição desta data, sugerindo a privatização da UERN. A proposta, no improviso gerencial, não tem lastro jurídico, nem social, nem econômico. Diz ainda a nota da Universidade Estadual. A UERN é um órgão estadual criado por lei que há mais de 48 anos vem formando pessoas nas mais diversas áreas do conhecimento, com ênfase nos profissionais para a educação básica, tanto na graduação como na pós-graduação. Enfim, a nota é assinada pelo seu magnífico reitor, professor Pedro Fernandes, e também pelo vice-reitor Aldo Gundim Fernandes, e subscrita por toda a comunidade acadêmica, seus professores, seus estudantes, seus servidores técnicos administrativos. Me associando ao sentimento de indignação da comunidade acadêmica da UERN frente a esse disparate que é propor a privatização da UERN, como forma de dirimir a crise financeira pelo qual passa o nosso estado, também ontem, senador Lindenberg, me posicionei e dei conhecimento, através de uma nota, ao povo do Rio Grande do Norte, exatamente da minha posição, quando considero esta proposta do presidente do Tribunal Regional de Justiça, além de um grande equívoco, um disparate e um verdadeiro absurdo. Inclusive, ressalto, senador Humberto, que embora a Constituição Federal dê como prerrogativa à União a garantia do ensino superior e aos Estados o dever de assegurar o ensino médio, lembro que essa mesma legislação também permite o chamado regime de complementariedade, que é o caso que se aplica ao UERN. Também na nota destaquei que o surgimento da maioria das universidades estaduais se deu exatamente à desresponsabilização do Estado brasileiro, à ausência do governo federal, sobretudo nos locais mais longínquos e carentes. E quero aqui que, mesmo com o crescimento de acesso ao ensino superior via ampliação da oferta de vagas da UFRN, a instalação de mais uma universidade, porque o nosso estado ganhou mais uma universidade, me refiro à transformação da ESAM, Escola Superior de Agricultura de Mossoró, em Universidade Federal do Semiárido. E ainda, também, a extraordinária expansão da educação tecnológica, com mais de 19 unidades dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica do nosso estado, que inclusive também tem a prerrogativa de oferecer o ensino superior, mesmo com essa expansão extraordinária, repito, que se deu nos governos Lula e Dilma, expansão essa da qual eu tenho muito orgulho de ter cumprido o meu dever, o meu papel, como professor e como deputada federal, representando o povo do Rio Grande do Norte, mesmo com essa expansão, eu quero aqui de público dizer que é impensável a gente abrir mão da UERN. Pelo contrário, nós temos é que fortalecer a Universidade Estadual, nós temos é que valorizá-la, respeitando os seus profissionais, os seus servidores, dando a eles condições dignas de trabalho, assegurando a eles, inclusive, o pagamento em dia, algo que eles, inclusive, não estão tendo nesse exato momento. E por que que nós não podemos abrir mão da presença da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte? Por uma razão simples, objetiva, mas de grande relevância social. É o déficit de escolarização que nós temos ainda no Brasil e principalmente no Rio Grande do Norte. Então, nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma da UERN. Quero ainda aqui lembrar que o Plano Nacional de Educação prevê para a próxima década ampliação dos atuais 17% das matrículas de um ensino superior para 33%. Portanto, o Brasil tem uma enorme dívida do ponto de vista da democratização do acesso ao ensino superior. E vale sempre a pena lembrar que nação nenhuma, Estado nenhum, pode prescindir de uma agenda para o desenvolvimento com sustentabilidade e justiça social como a educação. Quero ainda aqui dizer aos que me escutam, que uma das principais especificidades da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte é a interiorização dos cursos, possibilitando que o ensino superior público chegue às localidades mais longínquas do Estado, além de manter a população em seu próprio município. Se um aluno que é do Alto Oeste, por exemplo, tem a possibilidade de estudar medicina em sua terra natal, claro que a chance do profissional permanecer ali na sua região para poder trabalhar, servir, né, a comunidade é grande. E quero aqui ainda acrescentar, a Universidade Estadual, ela possui hoje 15 mil alunos que cursam 83 cursos de graduação em 6 campi, e eu conheço bem, do Oeste a Natal, ao Médio Oeste, ao Seridó. Pois bem, são 15 mil alunos, 83 cursos de graduação em 6 campi e 11 núcleos acadêmicos espalhados pelo Estado. Quero ainda acrescentar, a universidade atua não só nos cursos de graduação, mas também de pós-graduação, e a UERN atua hoje também oferecendo também doutorado. Quero aqui dizer com muita clareza, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte é um dos principais, é uma das agências mais importantes, formadora de recursos humanos do nosso Estado. Ela, ao lado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao lado da Universidade Federal do Semiárido e ao lado do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, são os maiores patrimônios que nós temos. Porque não existe patrimônio maior do que o Estado garantir o direito à educação do seu povo. Então, eu quero dizer que falar em privatizar uma universidade desse porte, através de bolsas para os estudantes mais necessitados, é um desrespeito. Volto a dizer, é inclusive um disparate. Quero aqui, senador Lindenberg, ainda acrescentar que a Universidade do Rio Grande do Norte não desconhece a situação pela qual passa o Rio Grande do Norte, o Nordeste, enfim, as dificuldades do ponto de vista fiscal, etc. Tanto é que não desconhece que a universidade apresentou sua contribuição reduzindo sensivelmente seus gastos com custeio no ano passado. As declarações do presidente do Tribunal de Justiça foram dadas logo após o governador convocar os representantes do Judiciário e Legislativo para que eles repassassem ao Estado seus excedentes orçamentários a fim de ajudar na solução da crise. Volto a dizer, nós sabemos que a situação do Estado é grave, nós temos hoje atraso no pagamento do funcionalismo, terrível, funcionalismo não recebeu, nem sabe quando vai receber. Isso é uma crueldade isso. Falta dinheiro também para custear hospitais. Enfrentamos também já há mais de 5 anos a pior seca da nossa história. Mas, por favor, privatizar ensino público, abrir mão da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, não é de maneira nenhuma o caminho mais adequado, não é de maneira nenhuma a solução para reverter a crise financeira pela qual passou o Estado. Ao contrário, se isso viesse a acontecer, privatizar a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, repito, além de ser um equívoco, além de não representar de maneira nenhuma a solução para resolver os problemas do ponto de vista financeiro que o nosso Estado atravessa, seria um enorme e um brutal retrocesso. Quero concluir, senador Lindenberg, dizendo que os representantes do Rio Grande do Norte precisa, e é o que nós temos feito, é cobrar do governo federal uma atitude de respeito e de justiça com os estados nordestinos do Norte e do Centro-Oeste. Porque há meses os governadores dessas regiões peregrinam aqui em Brasília em busca de apoio do governo ilegítimo que está aí. E até o presente momento, o governo do presidente Michel Temer tem feito ouvido de mercador. Várias reuniões. Os governadores têm insistido principalmente numa ajuda emergencial. Era um valor de 14 bilhões, eles já flexibilizaram para 7 bilhões, que isso fosse disponibilizado via medida provisória, como foi feito para o Rio de Janeiro, e o governo federal impassível, mais do que impassível, né, totalmente insensível frente à situação dos estados do Nordeste. Quero ainda acrescentar que tem um projeto de renegociação das dívidas que atualmente tramita aqui no Senado e já foi objeto de discussão, de posicionamento nosso, uma vez que esse projeto de renegociação das dívidas privilegia os estados mais ricos da federação, entretanto, não contribui em absolutamente nada para com a situação do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Ou seja, o governo Michel Temer libera quase 3 bilhões para o Rio de Janeiro, projeto de renegociação das dívidas que está aqui, inclusive no Senado, é muito bom, é muito atrativo para os estados ricos, como São Paulo, etc., etc. Contudo, para os estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, nada, absolutamente nada. Por isso que nós temos insistido que é necessário uma compensação aos estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Através de quê? Principalmente dessa ajuda emergencial no valor de 7 bilhões, como os governadores têm pedido e têm reivindicado. Quero ainda acrescentar que em audiência, a convite do Fórum Estadual dos Servidores lá do meu estado, realizada na Assembleia Legislativa na última sexta-feira, eu fiz uma proposta ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira, que acatou, que se una aos demais representantes dos legislativos para somar esforços. E qual foi a minha proposição, senador Humberto? É que, a exemplo do Fórum dos Governadores, os presidentes das Assembleias Legislativas também venham para cá, para o Senado. Afinal de contas, isso aqui se autoproclama como a Casa dos Estados. Então, propus, o deputado Ezequiel acolheu a proposta, o deputado Fernando Mineiro lá estava, o deputado Hermano Moraes, e a ideia seria também os presidentes das Assembleias Legislativas virem aqui para uma audiência com o presidente da Casa, o senador Renan, e junto com os demais senadores, fortalecerem, cobrarem, exigirem uma posição do governo federal frente à situação, repito, aflitiva pela qual passa não só o Rio Grande do Norte, mas os estados do Nordeste. Já formalizei esse pedido de audiência junto ao presidente da Casa, o senador Renan, e, portanto, vamos envidar todos os esforços para que ainda no mês de novembro, o presidente Renan, repito, possa receber representação das Assembleias Legislativas não só do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte, como forma de pressionar. Termino, senadora Regina, aqui mais uma vez expressando toda a minha solidariedade aos professores, aos estudantes e aos gestores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Estou ao lado de vocês, ao lado de vocês. Essa proposta que foi apresentada de privatização, ela não vai prosperar de maneira nenhuma, não vai prosperar. Espero que isso tenha sido, que isso não passe de uma ideia inoportuna, infeliz, porque eu não tenho nenhuma dúvida que o povo do Rio Grande do Norte, reconhecedor que é do papel relevante do ponto de vista educacional, do ponto de vista social, que a UERN tem desempenhado no nosso estado, formando gerações e mais gerações, eu não tenho nenhuma dúvida que o povo do Rio Grande do Norte estará conosco, estará ao lado dos professores, servidores, estudantes e dos gestores na defesa da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Privatizar, não. O que ela precisa é de ser valorizada, é de ser fortalecida, é de ser respeitada.